São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, dia do livro didático, dia do pizzaiolo brasileiro, dia do agente fiscal da Receita Federal e dia do urso polar.
Esta é a edição 14.139 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo quente vai provocar o aumento da nebulosidade e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na região. A temperatura continua em elevação, agora 30 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Governo vai excluir 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família.
Caminhoneiro perde controle, bate em poste e morre em São Simão.
Volta de impostos federais pode elevar preço de gasolina e etanol.
Colisão entre carro e ônibus deixa um ferido em São João da Boa Vista.
Projeto quer permitir o acesso à carteira de motorista a partir dos 16 anos.
O Brasil vence os Estados Unidos e leva a última vaga para o Mundial de Basquete.
Paulistão, hoje mais uma partida.
Tem Santo André e Mirassol às 20 horas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E as equipes hoje estão trabalhando, estão retirando galhos no Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2, no Jardim Bela Vista, no Novo Bela Vista, no Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, no Parque Cosmo e também no centro da cidade. Então, moradores desses bairros podem observar que as equipes estão passando e recolhendo galhos.
O motorista ficou gravemente ferido em São João da Boa Vista após uma colisão entre carro e ônibus ontem. A vítima foi socorrida pelo resgate da concessionária Renovias, que administra o trecho da rodovia para Santa Casa de São João da Boa Vista. Segundo a polícia rodoviária, uma mulher e um adolescente que também estavam no carro não precisaram de atendimento médico. A colisão transversal foi no quilômetro 230. O ônibus envolvido no acidente saiu de Caconde com destino a São Paulo. De acordo com a Renovias, nenhuma das 25 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas.
Ontem nós tivemos um temporal. Ameaçou chuva aqui em Monte Alto, mas na região sim. Caiu uma forte chuva. Temporal em Fernando Prestes, que acabou destelhando um imóvel, ninguém ferido, apenas prejuízos materiais lá no município de Fernando Prestes.
Os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida no Imposto de Renda 2023 e que optarem por receber a restituição por PIX terão prioridade nos lotes de pagamento. A novidade foi anunciada hoje pela Receita Federal. Para receber a restituição via PIX, bastará o contribuinte informar a sua chave PIX na hora de entregar a declaração.
E a Sabesp continua fazendo arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene também, para os nossos irmãos afetados pela tragédia no litoral norte. As doações deverão ser feitas até às 16 horas. Pode levar no escritório da Sabesp, pode entregar também aqui na Rádio Cultura e nós agradecemos de coração.
O motorista de um caminhão de 61 anos morreu ontem na estrada Chafi Jorge, entre São Simão e Luiz Antônio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima carregava algodão e tinha saído do Mato Grosso. No interior paulista, ele perdeu o controle da direção do caminhão e bateu contra um poste de energia. O homem ficou preso às ferragens, o local ficou energizado, chovia no momento do acidente. Por conta do acidente, o caminhão ficou atravessado na pista e as duas faixas precisaram ser interditadas.
Preste atenção através de golpes telefônicos. Estão ligando agora e para fazer prova de vida, para você continuar recebendo seus benefícios. Prova de vida não vem pelo telefone e não dá informação nenhuma. Se você tem dúvidas, na agência bancária que você recebe o benefício, converse com o funcionário ou com o gerente do banco. Não passa informações nenhuma, não passa dados nenhum sobre prova de vida, que agora está sendo feito automaticamente. Mas para tirar dúvidas, na agência onde você recebe o benefício, pode conversar com funcionários ou gerentes sobre prova de vida.
Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.568 da Mega Sena sorteado no sábado. O prêmio acumulou e o valor previsto para o próximo sorteio, que acontece na quarta-feira, é de R$ 9 milhões. Os números sorteados foram 16, 22, 29, 35, 38 e 49. Com 5 acertos, 59 apostas ganhadoras, R$ 35.496 para cada uma. Com 4 acertos, 3.217 apostas ganhadoras, R$ 930 para cada uma.
Farmácias e drogarias estarão de plantão até o próximo dia 3 de março, até a próxima sexta-feira. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 6, que é a Drogal 2, a Drogal 3, a Drogaria Raia e a Farmaconde.
11 e 7.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira: Epocler 2,89, Engove 6,99, Sal de Fruta Sachê 2,99, Sandal Fator de Proteção 50, 200ml 44,90, Kit Dermafemi 14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Forçate 750, Disque Entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780. Residencial Jardim Mediterrâneo, esse é o novo empreendimento da construtora Melo Engenharia em Monte Alto. E a boa notícia vem agora. Somente até o final de fevereiro, desconto exclusivo para você que está planejando em ser mais um feliz morador do Jardim Mediterrâneo. Conheça a incrível condição exclusiva para você adquirir sua casa própria no Residencial Jardim Mediterrâneo. Vou repetir, desconto exclusivo Mediterrâneo, apenas até o final de fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos em frente à Caixa Federal ou ligue 16-3242-4092.
Operação Preço Baixo, sabem agora.
ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Arroz 4R, 5 quilos, 18,80. No cartão Savegnago, 17,80. A chocolatada em pó Nescau sachê, 550 gramas, 9,98. Leite longa vida Nilza, 1 litro, no Save ganhe só 3,95. Mussarela Italac, peça ou pedaço, quilo, 34,50.
Operação Preço Baixo, Savegnago.
São muitas ofertas, aproveite!
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Quer mais praticidade no seu dia a dia? Lentes que escurecem no sol da marca Transitions. Visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$ 34,90 no cartão. E não para por aí. Multifocal Transitions, 10 vezes de R$ 55,90 no cartão. Não deixe de proteger sua visão nesse verão. Corra pra Ótica Tiago.
São 11 horas mais 12 minutos. Nós temos um pedido aqui de um rapaz que teve um AVC. E ele está com uma órtese. E ele está precisando daquela sandália de vento para usar com essa órtese que ele ganhou. Tem jeito de você colocar para mim aí, Dimar? Coloca aí para mim. A gente vê ele com a órtese. E precisa de uma sandália. Esse tipo de sandália para usar com aparelho. De número 42. Pode ser que você tenha em casa, você pode doar, é família humilde, não tem condições de comprar. Se tiver, quiser fazer essa doação para esse rapaz, ele sofreu um AVC, está precisando desta sandália. E nós agradecemos aí de coração, pode entrar em contato conosco. Muitas famílias revoltadas sobre os furtos que continuam no nosso cemitério. Precisamos, né, acabar não vai, mas tentar diminuir esses furtos que vem acontecendo no cemitério. Tivemos esse final de semana roubo à mão armada durante o dia. Durante o dia, no sábado, por volta das 16 horas e 10 minutos, duas senhoras e duas crianças foram vítimas. Uma dessas vítimas foi a professora Soraya Tavares. Ela tem liberdade e nos mandou uma mensagem ontem mesmo. Vamos ouvir o desespero, o que aconteceu.
Ô, João, já é boa tarde, meu amigo. João, é a Soraya. Tudo bem com você? Bom, deixa eu desabafar um pouquinho com o João, porque o Moreira tem os microfones e tantas vezes você desabafa por mim, porque quando você coloca toda a tua interpretação diante das coisas que acontecem, né? eu me sinto aliviada. Eu falo, olha, Jesus, faço minha as palavras desse meu amigo. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, João. Ontem, 4h10 da tarde, tá? Eu fui... Estava com uma amiga minha, 4h10, ela com os meninos dela, dois filhos ela tem, dois meninos pequenos, uma de 7 anos e o Eduardo pequenininho de 4 anos, né? E ali por perto do almoxarifado da prefeitura, descendo a Mafuz, né? Você desce a Mafuz, depois o Coité, como se a gente fosse para o Bela Vista, né? Nós fomos abordados por 3 rapazes, à mão armada, que queriam roubar o carro, né? E foi muito complicado, porque as crianças com a gente, as crianças assustaram, começaram a gritar, eles queriam os celulares e o carro. O celular dos meninos ganharam essa semana, você imagina a alegria deles. O pequenininho, então, não entendia nada de jeito nenhum, não vai pegar meu celular é meu. Olha, eu vou falar para você, passamos uns momentos ali, eu e a minha amiga, a professora também, a Alessandra, aí eu peguei a mais velha, ela pegou o novinho, o mais novo, e não importamos mais com o que eles estavam falando. Começamos a descer, joguei a chave do carro, e começamos a descer, eu e ela, né? E foi, eu acho que aí, eu não sei o que deu na cabeça deles, acho que eles não acharam a chave, eu joguei, a chave acabou caindo lá por baixo do carro, porque depois foi a polícia também que voltou lá e achou para mim, né? Porque a gente fica num estado tão... assusta, né, João? Assusta demais, demais você ver uma arma no teu rosto. E você, sabe, é muito... A vida passa... Nossa, menino.
Isso daí é um pouco do depoimento da Soraya, o sufoco que ela e a amiga passaram, e as crianças também. Foram inteligentes que pegaram a chave e jogou. A chave caiu debaixo do carro e os bandidos não encontraram a chave. A polícia chegou, depois a própria polícia procurou e encontrou a chave e não levaram o carro. Agora, imagina vocês, duas senhoras e duas crianças com arma na cabeça. Levaram os celulares, levaram outras coisas e objetos embora. Não conseguiram levar o carro.
4h da tarde, mano?
4h10.
4h10 da tarde.
16h10.
Pleno à luz do dia, né?
Descendo a Gustavo de Godoy.
Sim.
A Mafuz, você passa pelo Coité, chega aqui próximo, né, ali da Comendador Bonfilioli, foi ali... 4h10 da tarde. Por volta das 17 horas também, lá no São Guilherme, pela Ananias, se não me engano, cruzamento com a São Paulo, amarraram as vítimas dentro de casa, roubaram os objetos e mandaram. Deve ser o mesmo trio também. O que nós queremos alertar é o seguinte: essa violência está em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. Nós temos que falar da nossa cidade. Temos que falar da nossa cidade, sim. Efetivo, falta tudo isso. Mas o pior que falta é a mudança na lei. Podemos ter 50 policiais e 50 guardas municipais. Vão fazer toda a segurança na cidade. Mas acaba detendo esse e aquele. À tarde eles têm audiência de custódia. São colocados em liberdade.
Mas se aumentar efetivos, diminui. Pelo menos.
Claro, vai diminuindo porque está segurando, claro. Tal. Mas eles correm atrás dos bandidos. Arriscam a vida. Fazem isso. Detém o malandro. Audiência de custódia. Acaba em liberdade. Não é crítica contra um juiz, não é crítica contra um promotor, nem crítica contra o delegado. Crítica contra as nossas leis. Precisamos dar a leis. Tem um projeto agora que nós demos de destaque, CNH a partir dos 16 anos, certo? Ele tem já a responsabilidade de dirigir com 16 anos, mas não pode ser detido, não pode ser preso com 16 anos. Ele pode votar, vai poder dirigir, mas não pode ser preso porque ele é de menor. Ora, vamos rever as leis do nosso país. Senão, essa insegurança vai aumentar cada dia mais e vai aumentando. Sem falar dos furtos que vem acontecendo no nosso cemitério. O que deve fazer o nosso cemitério? Hoje pela manhã recebemos várias sugestões. Aumentar o muro, suspender o muro, colocar concertina lá, né? Cerca. Mas ter vigilância. durante o dia, à noite.
É porque o cemitério fica aberto o dia inteiro, né, Moreira?
Dia inteiro. A iluminação, nosso cemitério não é iluminado, é só uma parte que é iluminada. Iluminação em todo o nosso cemitério. As famílias hoje não podem investir mais. Colocar mármores, bronzes, aquelas imagens de vasos, imagens de santo, fotos, não pode colocar mais. Coloca cerâmica e deixa limpinho, só com o nome lá, escrito a tinta ainda. Pá, porque não dá mais. Não tem mais. As famílias fazem um sacrifício, compra mármore, você sabe que é caro. Para fazer muito. De 4.500, 6 mil reais, para fazer isso. Até 10 mil. Compra lá um vaso de bronze, fixa ali, eles para levantar, para arrancar o vaso, eles quebram o bronze, fotografia o nome que está em bronze, leva tudo embora. E pior, vende para quem? Entrega para quem
isso? É o comércio que funciona bem, né? Da receptação, né, Moreira?
Que sustenta esses bandidos.
Claro.
Então hoje as famílias não vão poder investir mais nos seus entes queridos. Fazer um jazigo comum. Nem com mármore, com nada. Cerâmica, coloca numa cerâmica, tudo bem. Você vê aí nos Estados Unidos, outras cidades, só tem lá uma placa.
Nós temos aqui em São Paulo também, em outros lugares.
É. Só tem uma placa de uma cimento, lápide, né? Uma lápide com o nome só.
Nome.
Não tem mais nada.
Não tem o que roubar, só se for comer a grama, né?
Só se levar a grama embora. Nós precisamos fazer isso. Porque as famílias chegam lá, praticamente levaram tudo embora. Acabam destruindo. Olha, é duro. Choram, claro, não respeitam mais nada. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Para acabar, não vai acabar. Mas podemos diminuir.
Claro.
Podemos sim.
Nós não temos estatística, não temos número do quanto de furtos foram registrados no nosso cemitério. Aqueles com boletim de ocorrência. Tem muitas pessoas que não fazem boletim de ocorrência. Não, Moreira. Muitos não fazem boletim de ocorrência. É necessário fazer o boletim de ocorrência para uma posterior identificação dos objetos que possam vir a ser encontrados, né?
E o boletim de ocorrência vai ajudar também para reforçar, para buscar mais segurança.
Claro, também.
Para buscar mais segurança.
Melhor o índice, né?
Melhor o índice. Então, no mês.
Esse
no
melhorar mês o índice aí é até engraçado a gente falar, mas tem que melhorar o índice. Melhorando o índice, a gente consegue mais recursos. Mas o fato é o seguinte, nós há quanto tempo falamos sobre furtos no nosso cemitério? É que você falou, coloca alambrado, pode colocar concertina, levantar um muro. O cemitério fica aberto o dia todo.
Os furtos são realizados durante o dia também.
Durante o dia também.
Então vamos aguardar.
Fica difícil.
E fazer o boletim de ocorrência ajuda para a prefeita chegar lá com os números nas mãos e mostrar para o secretário da Segurança. Aí ele mostra e fala assim, nossa, vocês tiveram 200 boletim de ocorrência, município vizinho tiveram 500, 600. Então é essa a diferença. Faça assim, se você tiver possibilidade, faça, mesmo que atrasado, 2, 3, 4 dias, 10 dias, mas faça o boletim de ocorrência. Daqui a pouco eu vou entrevistar o pessoal da nossa Guarda Municipal.
11:23.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira: Epocler 2,89, Engove 6,99, Sal de Fruta Sachê 2,99, Sandal Fator de Proteção 50, 200 ml 44,90, Kit Dermafeme 14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Forçate 750, Disque Entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós.
e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Residencial Jardim Mediterrâneo, esse é o novo empreendimento da construtora Melo Engenharia em Monte Alto. E a boa notícia vem agora. Somente até o final de fevereiro, desconto exclusivo para você que está planejando em ser mais um feliz morador do Jardim Mediterrâneo. Conheça a incrível condição exclusiva para você adquirir sua casa própria no Residencial Jardim Mediterrâneo. Vou repetir, desconto exclusivo Mediterrâneo, apenas até o final de fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos em frente à Caixa Federal ou ligue 16-3242-4092. Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Quer mais praticidade no seu dia a dia? Lentes que escurecem no sol da marca Transitions. Visão simples, até 2 graus, por apenas 10 vezes de R$ 34,90 no cartão. E não para por aí. Multifocal Transitions, 10 vezes de R$ 55,90 no cartão. Não deixe de proteger sua visão nesse verão. Corra pra Ótica Tiago.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
São 11 horas e 28 minutos no Plantão Policial. Uma ocorrência de tentativa de suicídio foi no sábado no viaduto Afonso Sestari. Policiais militares disseram que se aproximaram, visualizaram uma bicicleta e alguns metros adiante estava pendurado à grade de proteção um homem do lado externo tentando tirar a própria vida. Os policiais iniciaram um diálogo e depois conseguiram convencê-lo. E depois dessa situação, ele disse que o homem não queria mais dar trabalho a seus familiares. Ele foi mobilizado pelos policiais, conseguiram depois acionar o pai desse homem que ficou responsável por ele. A outra situação que aconteceu ontem lá na Praça de São Benedito, onde é realizado naquele local a Feira do Produtor, mais uma vez uma confusão envolvendo alguns desocupados. A Polícia Militar foi acionada e os comerciantes que lá participam e as pessoas, os consumidores, mais uma vez preocupados com essa situação recorrente.
Você conferiu Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas.
não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Galhas, rufos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Nova Cultura, FM 90.1.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo Miranda, da Guarda Municipal, a Cirlei também, da Guarda Municipal. Vamos falar sobre os trabalhos da Guarda Municipal e vamos falar também do que está acontecendo aqui no nosso município. Ô Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, inspetora Cirlei. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cultura.
Cirlei, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia ao Miranda. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Cultura.
Eu quero falar com vocês aqui. Eu fiz um comentário a respeito de um drone que estava assustando os moradores da zona rural, lá do Bom Sucesso. Você tem alguma informação, Cirlei?
Sim, não é a primeira vez. No período da manhã, uma viatura também foi disponibilizada para ir atender, porque a população ligou na Guarda Municipal solicitando a presença de uma viatura por causa desse drone estava sobrevoando. Nós entramos em contato até com a usina Nardini, porém esse drone também não é deles.
Sério, ninguém sabe de quem é esse drone?
Não conseguimos identificar e nem saber onde estava essa pessoa pilotando esse drone. Não conseguimos enxergar.
Porque assusta, né? Você vê aquele aparelho lá, o que é que está acontecendo? Será que é algum bandido que já está, né? Você sabe que as quadrilhas estão bem equipadas, né?
Sim, hoje em dia tem um material nessa parte bem, de tecnologia bem grande, né? Que pode ser usufruir tanto para o bem quanto para o mal.
Certo. Talvez você também tenha uma explicação. Eu fiz um comentário aqui a respeito de uma briga em família no Vera Cruz, certo? E nós recebemos aqui informação que ligaram na guarda e foram mal atendidos na guarda. Eles respondem o seguinte, acho que o Miranda... Olha quem está falando, aqui é na guarda, fulano tal. Nós estamos aqui, então, no momento não temos nenhuma viatura aqui, não.
Só pegando um gancho da explicação do drone, antes de entrar no outro assunto, para não misturar. Como a inspetora disse, essa questão do drone, ele acaba trazendo uma intranquilidade ali na área rural. O que a guarda municipal pede, a polícia militar pede? É normal o cidadão comprar um drone, a gente não sabe a questão dessa daí, ainda está sendo apurado aí. Mas quando a pessoa for fazer um sobrevoo com um drone, a pessoa de bem, é lógico, liga na Guarda Municipal, liga na Polícia Militar, porque nós sabemos que algumas quadrilhas têm usado dessa tecnologia. E a gente acaba, para fazer uma averiguação dessa, empenhando um número grande de policiais municipais, de policiais militares e de viatura. Então, de repente, essa pessoa, se for uma pessoa de bem, quando for fazer o seu sobrevoo com o drone, fazer o seu lazer, que entre em contato com a guarda, que entre em contato com a polícia militar, para que também o nosso P5, aí, o nosso rapaz que cuida da comunicação social, ele retransmita essa informação nos grupos, para que a gente possa tranquilizar a população e a gente acaba otimizando esse policiamento. Porque nós já temos um policiamento deficitário, não é segredo para ninguém que falta polícia militar, que falta polícia civil, que falta a guarda, só que nós temos que seguir um protocolo, nós não podemos mandar uma viatura para uma ocorrência dessa sem um número suficiente de homens. Então, reforçando, a pessoa que for usar o drone como lazer ou como trabalho, por gentileza, sempre entrar em contato com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para que a gente faça essa integração, faça essa parceria e melhore a qualidade do serviço de segurança pública na nossa cidade.
E dessa forma também, né? A viaturas e até no local, claro.
E dessa forma, nós sempre temos toda a área rural, existem grupos de WhatsApp ligados à Guarda Municipal, se a pessoa que for pilotar o drone e nos avisar, a gente joga nesses grupos e fala, tal pessoa está pilotando, porque traz uma sensação de tranquilidade para o pessoal da área rural que vem sofrendo demais com a ação, né, de criminosos.
Entraram na propriedade lá do Jordão Marcus, você ficou sabendo?
Sim, sim.
Levaram 7 porcos embora.
Sim. Depois a gente vai falar sobre isso também, são ações que estão sendo tomadas. A questão do bairro Bela Vista. Primeiro, nós pedimos desculpa aí ao munícipe, que de repente ele pode ter sido mal interpretado, ou até o guarda municipal na ânsia ali, porque o horário que teve essa ocorrência é um horário de pico dentro da guarda municipal. E nós aqui já deixamos bem claro que a gente precisaria trabalhar com uma equipe no plantão ali, no mínimo umas 3 vezes maior do que a gente trabalha. Mas muitas das vezes, a gente usa um guarda municipal, que é o que tem para atender o telefone, para despachar a viatura, para atender o CAD e Sinesp, e ele é um ser humano, correto? E às vezes a forma com que ele fala, porque ele trabalha sob pressão, acaba sendo interpretada pelo munícipe. Então, nessa parte, nós pedimos desculpas, nós vamos estar corrigindo, mas já deixo bem claro aqui que esse guarda municipal que atendeu é um profissional extremamente capacitado e comprometido com o serviço público, mas nós vamos estar fazendo algum ajuste ali. O comando da guarda, o comandante Andrade, não está aqui presente hoje porque nasceu o filho dele, mas daqui uns dias está voltando. Parabéns aí, comando. A gente vai estar ajustando. Nessa questão específica do bairro Bela Vista, nós recebemos, a central da guarda recebeu a ligação. Nesse momento, eles estavam numa ocorrência na área rural. Então, a ocorrência em área rural, igual a ocorrência do drone, ela exige um número maior de policiais, de operadores de segurança, tanto para que o guarda municipal faça seu trabalho com segurança, como para o morador da área rural. Porque na área rural nós não podemos ter erro de estratégia, erro de policiamento. Então é necessário uma superioridade numérica, tanto que nós temos o grupo de pronta resposta, onde também acionadas as polícias. Quando a munícipe ligou, naquele momento nós não tínhamos viatura. Só que o controlador informou a ela, talvez ele não tenha se expressado da forma correta, mas tenho certeza absoluta que não de forma vexatória, ou muito menos mesmo menosprezando a necessidade da moradora ali em solicitar a viatura, mas de imediato também ele ligou para a polícia militar, que mandou uma viatura para lá. A gente pede desculpa, nós estamos fazendo as mudanças necessárias, isso ao longo dos anos, mas o que acontece? Sempre bate na questão de efetivo, né, dona Sirlei? Nós perdemos muitos guardas municipais. Isso é normal, tanto na polícia militar como na polícia civil, e acaba na guarda municipal. E acaba interferindo na qualidade do serviço. Mas nesse dia específico, a munícipe ligou, foi informado que não tinha viatura e realmente ela estava numa outra ocorrência, só que o próprio guarda municipal já tomou as providências de estar enviando uma viatura. Qual que é o procedimento que a guarda faz? Não tendo viatura, pede apoio da polícia, de quem for necessário ali, e assim que termina, nós também enviamos uma viatura para dar aquela pronta resposta. Só que, infelizmente, sexta, sábado, domingo, são dias de pico, né? A guarda municipal, ela tem como finalidade fazer o patrulhamento preventivo, cuidar dos bens, serviços, instalações, fazer o policiamento da cidade, assim como a polícia militar. Mas aos finais de semana, aumenta muito o número de ocorrência. Muito, 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 muito. E certo. Nós, pelo baixo efetivo que nós temos, a gente às vezes acaba não menosprezando o popular, mas criando algumas prioridades. Repito, esta ocorrência era sim uma ocorrência de prioridade, mas naquele momento o nosso guarda municipal não tinha outra opção a não ser ligar o 90 e pedir o apoio da polícia militar. O comando da guarda vai estar conversando com os controladores para, de repente, ajustar alguma forma de como se reporta ao munícipe, mas repito aqui, esse guarda municipal que estava trabalhando tem mais de 30 anos de serviço, tem uma carreira extremamente valorosa dentro da guarda. Talvez ele se expressou mal, mas devido ao calor da ocorrência. É um guarda extremamente comprometido com o serviço público e pedimos desculpa que, se de repente ele acabou se expressando de forma errada, e nós vamos estar corrigindo isso.
Certo. Continua o policiamento na zona rural?
Sim. É, Monte Alto continua... Aquelas,
tinha 4x4, eu estava na oficina. Já
retornou.
Já retornou?
Uma retornou e a outra, devido ao seguro, né? Então, nós estamos... Que ela está dentro do seguro ainda, de um problema que teve. Nós estamos aguardando o seguro liberar para a gente retornar com ela para trocar a peça que falta. Mas a S10 está trabalhando normalmente.
Certo. Deixa eu perguntar outro assunto aqui para vocês dois. Policiamento no nosso cemitério, Miranda e Sirley.
Sim. Hoje de manhã teve uma reunião com o secretário de segurança, eu, futuro secretário de segurança, o inspetor de serviço e alguns órgãos que representam os poderes de polícia administrativo do município, assim como a polícia militar, também a polícia civil. Já tem sido feito um trabalho. Há 2 meses atrás teve uma grande operação entre as nossas forças de segurança e forças de segurança de cidades vizinhas. Mas o que acontece? Nós temos alguns picos de furto. Por quê? As pessoas, elas acabam saindo da cadeia e elas meio que, não sei se nem seria o termo correto, mas elas são meio que especializadas nesse tipo de furto. E dessa vez, em especial, nós estamos tendo um problema um pouco maior. Por quê? São várias pessoas dependentes química que têm feito alguns furtos no cemitério municipal e estão repassando. Então fica mais difícil da gente conseguir segurar esse pessoal preso, porque a própria legislação entende isso como um crime de menor potencial ofensivo.
E libera, né?
E libera. Mas isso não é porque o delegado de polícia quer ou porque o juiz de direito quer, porque é legislação e nós temos que seguir isso. Nós temos que investir sim no preventivo. A gente fala, né, tanto seu João, inspetora Sirley, questão de legislação. A gente está na hora também de começar a criar algumas leis municipais para que a gente vá de encontro a colaborar com a segurança pública. Por exemplo, nós temos uma legislação muito frágil, está sendo feito alguns estudos, quanto à questão de casa abandonada. É muito moroso o poder que a prefeitura municipal tem através da vigilância, da fiscalização, em fazer com que o proprietário de casa, de uma casa abandonada, de uma casa ali que está para alugar, ele consiga deixar aquele algo em segurança. Porque o indivíduo, ele ocupa o imóvel, a viatura às vezes passa, não está vendo, e acaba fomentando pequenos crimes. Uma vez que o indivíduo vem para o espaço público, é mais fácil da gente policiar. Já existem alguns projetos de lei, está tramitando, eu acredito que isso vai passar e vai dar uma melhorada. E nós vamos estar trabalhando para aumentar o preventivo. Só que assim, o nosso efetivo é baixo e a gente precisa do quê? Da colaboração da população. Toda vez que o indivíduo vê algo diferente no entorno do cemitério, nas proximidades, que eles liguem para a Guarda Municipal, que eles liguem para a Polícia Militar, para que a gente consiga fazer o nosso preventivo. A Guarda Patrimonial, que tem a missão aí de nos auxiliar e faz um trabalho muito bom, vem passando já por um tempo de reestruturação, e eu acredito que em muito pouco tempo esse trabalho vai estar concluído, para que a gente, num futuro próximo, tenha dentro do cemitério municipal uma inspetoria mista, 24 horas por dia, composta por guardas municipais e guardas patrimoniais. Nós temos a inteligência lá, a equipe do Wesley, que faz o trabalho de manutenção das câmeras, temos os guardas municipais que monitoram, mas não é o suficiente. A gente precisa de toda essa tecnologia, só que a gente precisa de policiamento lá dentro. Dá para ocupar esse policiamento hoje? Não dá. Não dá. A gente tem que reconhecer a nossa deficiência em material humano. Então a gente precisa da colaboração da população. Nós temos alguns furtos que quando a viatura sai, o indivíduo vai fazer. Tem sempre alguém que está vendo aquela tudo suspeita, tem sempre alguém que está vendo aquela situação. Então nos ligue. Ligue para a guarda, ligue para a polícia para que a gente possa tomar a providência.
E furtos no cemitério, Miranda, não está acontecendo só à noite. Acontece durante o dia também.
Ia chegar nesse ponto. Por quê, seu João? Alguns cidadãos aí, algumas pessoas, estão perdendo a noção do que é ser sujeito de direito, de ter deveres, de ter direito. E isso é fomentado por aquelas pessoas que não de má fé, que não ruim, mas acabam dando esmola, acabam dando donativos e acaba jogando essas pessoas na marginalidade. Se a gente fizer um trabalho ali no cemitério, esse trabalho é feito pela Vera, pelo pessoal aí, essas pessoas que têm praticado furto, elas ganham dinheiro, então elas acabam ficando no entorno. Uma das formas da população também colaborar é não dando dinheiro para esse pessoal, porque eles acabam comprando entorpecente, não é suficiente, e eles acabam cometendo os pequenos furtos. Porque Monte Alto, nós temos uma rede de apoio através da assistência social, através dos PAD da vida, de todo esse trabalho, que aqui ninguém passa fome. Se o indivíduo passar fome, ou é porque ele está tão mal que não consegue chegar até o poder público, ou porque ele não quer ajuda. Então, se as pessoas também não derem, ontem mesmo eu estava trabalhando numa empresa particular aí, e parei um pouquinho na feira ali para comprar um pastel meio que rapidamente. Eu fiquei menos de 10 minutos ali. Meu jovem, eu vi 5 pessoas recebendo dinheiro. E eu sou guarda municipal, eu sei que essas pessoas que estavam recebendo dinheiro também praticam furto. Então a gente tem que deixar que aquele espaço seja atrativo para eles. Então o munícipe também, quando dá esse dinheiro, acha que está ajudando, mas não está. Ele está jogando ainda mais esse camarada para a marginalidade. E pior, ele está colaborando para o aumento da nossa criminalidade.
Você falou da feira, mas o palco meio solto lá. Teve confusão, teve briga entre eles lá.
Teve, mas o policiamento estava presente, tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, tanto que a Polícia Militar estava com uma viatura, fez rapidamente a pronta resposta, apaziguou para que a gente não tivesse um mal maior. Mas essa briga, esse desentendimento são, de novo, de pessoas que estão jogadas aí à marginalidade, que são usuárias de entorpecente, que estavam ali. Nós, enquanto Poder Público, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, nós não temos o direito de impedir o camarada de estar ali na praça, de estar ali. A função da Polícia Militar, a função da Guarda Municipal é estar presente para evitar que esse indivíduo cometa algum crime de oportunidade, cometa algo ali que coloque em risco a segurança da cidade, aí prontamente nós agimos. A gente não pode e não devemos pregar aqui que a gente vai chegar na praça, vai chegar a borracha no camarada e ele vai embora. Nós somos uma instituição legalista, é um trabalho difícil, que dou aqui uma notícia que, se a gente não integrar com a população, ele vai aumentar. É muito fácil o indivíduo entrar no entorpecente, é muito fácil o indivíduo entrar no álcool, mas é muito difícil, por mais que nós temos aí os alcoólicos anônimos, tem inúmeros grupos, eu faço parte do COMPAD aí, a gente vê o trabalho que os grupos do COMPAD faz para tentar resgatar esse camarada do vício, mas é muito difícil.
É fácil entrar, mas é difícil sair. Difícil. Então, agora, lá na feira do produtor, não tem jeito de deixar a base da Guarda Municipal no local?
Sim, a viatura da Guarda estava lá integrada com a Polícia Militar, os inspetores de serviço, ele conversa ali com o supervisor da PM, eles vão se integrando no dia a dia para suprir essa falta de efetivo, porque nesse dia específico nós não tínhamos a base da Guarda Municipal, porque nós tivemos a Operação Carnaval, que para que o Fulião tivesse um carnaval tranquilo, não tivesse tráfico de drogas, não tivesse acidente de trânsito, nós tivemos que empenhar todo o nosso efetivo. E para que a gente possa empenhar esse efetivo, a gente tem que pagar hora extra para o camarada. Quem trabalha de graça é relógio. Embora muitos guardas municipais e muitos policiais militares venham de forma voluntária prestar serviço. Mas não é justo. Então, nesse final de semana aqui, a gente tem que controlar, porque a prefeitura tem um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, onde a gente não pode passar um número de hora extra, porque senão a Prefeitura Municipal vai receber uma multa. Então o comando da Guarda Municipal, ele tem que fazer esse ajuste. Infelizmente, acaba diminuindo o número de policiais. Por isso que nós não tínhamos base nesse dia, porque a gente usou um efetivo maior no futsal e usou um efetivo maior no carnaval, porque naquele momento, comandante de guarda, chefe de policiamento, eles têm que fazer milagre. E naquele momento era o que o comandante da guarda tinha para fazer.
Além de que, para ser motorista da base móvel, você tem que ter categoria D. E não são todos os guardas civis que são habilitados nesta categoria. Então, nós temos que ter um controle daqueles que são, para poder, dentro das escalas, saber, olha, esse GCM pode dirigir a base, esse não, porque ele não é habilitado. Né? A categoria para dirigir a base móvel é a categoria D.
Certo. Agora há pouco você falou que esses ocupados ganham dinheiro na feira, ganham dinheiro com furtos. Qual que é o meio da investigação, que aí a Polícia Civil, com apoio de vocês também, chegar no receptador? Quem é que está sustentando esses bandidos, esses ladrões?
Aqui em Monte Alto, a Polícia Civil tem feito um trabalho com o auxílio da Polícia Militar, com o auxílio da Guarda. E esse material, a grande parte está indo para fora. Qual que é o problema maior de se caracterizar a questão da receptação? O cobre, depois de queimado, ele é tudo igual. E o indivíduo que faz o furto, ele faz pequenos furtos. Então fica muito rápido e muito fácil para ele, o senhor vê esse furto que a própria Rádio Cultura sofreu alguns dias atrás.
Isso.
Para ele descaracterizar aquela situação. Então é muito rápido, mas é um trabalho que está sendo feito. A Polícia Civil tem trabalhado, embora são poucos policiais aí, mas tem trabalhado muito. Só que quando se esclarece, quando se acha o indivíduo, ele tem que ser levado à justiça pública para que ela, sim, tome a providência cabível. Aí o juiz de direito, o promotor de justiça, ele vai se deparar com uma legislação muito fraca, muito branda, muito branda. E o juiz cumpre o que está na lei. Nós temos alguns absurdos aí, isso aqui não é indignação, até porque eu sou operador de segurança pública, eu tenho poder ver de ofício, emitir parecer técnico e não o que eu penso. Mas nós temos crimes extremamente impactantes para a sociedade, que por força de lei está dando regime aberto. O camarada tem cometido aí crimes graves que dá impacto, que aumenta a insensação de segurança, e a justiça, por força de lei, ela está dando regime aberto. Então o camarada, ele sai da cadeia pública, ele sai do fórum ali da comarca, achando que ele não foi punido. Por outro lado, a Polícia Militar tem feito um trabalho muito bom, que é o projeto Vida, se eu não me engano, que fiscaliza esses camaradas, manda para o Ministério Público, manda para o Poder Judiciário, que eles não estão cumprindo, e eles regridem de regime, voltem para o regime semiaberto, para o regime fechado, o que couber. Mas o que a gente precisa é ter a integração com a população enquanto não venha essa legislação mais forte. Nós não somos culpados, isso aqui eu não estou defendendo, volto a dizer, a minha obrigação é dar parecer técnico e não emotivo, mas da mesma forma que o médico não é culpado porque tem a doença, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil não é culpada pelo aumento de criminalidade. É uma situação que nós estamos vivendo, que já vem se fragilizando a legislação há muitos anos. Não vou aqui entrar no mérito se está certo ou está errado, porque eu não sou jurista, mas o que eu tenho visto é que aqui na ponta da linha nós estamos pagando um preço muito caro por isso.
E vai piorar.
E a população precisa colaborar.
Infelizmente.
Penalmente, existem, que eles falam que são outras medidas cautelares diversas da prisão, que são crimes de menor potencial ofensivo, que a depender do sujeito, se ele se encaixa dentro do que a lei permite ali que seja, entre aspas, não podemos falar benefício, né? Mas entre o que a lei cobra, a justiça não tem como fazer, ela é obrigada a seguir aqueles parâmetros. Não é? Porque a hora que faz um recurso e vai para o tribunal faz aplicar, né, a regra que tem que ser aplicada.
Nós temos que mudar as leis, mas dependemos dos nossos deputados. Se depender deles, nós estamos ferrados.
Aí que está o problema, João. A gente consegue mudar isso quando vai escolher o legislador federal. Mas muitas vezes o camarada vota porque o cara é um ex-Big Brother, ou não sabe nem fazer o nariz direito ali, o óculos com a caneta, né? Mas o cidadão tem votado, melhor que tá, não fica, essa coisa toda aí, né? E a gente está pagando o preço caro aqui embaixo.
Nós tivemos dois roubo à mão armada neste final de semana. No sábado, aqui descendo a Gustavo de Godoy, que vocês ouviram o depoimento aí também. E outro lá na Anelise Carvalho com São Paulo. Lá amarraram, foi na Anelise com a São Paulo. Amarraram os moradores lá e roubaram os objetos. Aqui duas senhoras estavam no carro com duas crianças. Ela foi inteligente, tirou a chave do carro e jogou. Os ladrões não acharam, mas levaram o celular das crianças, levaram todo o celular e embora. Às 16h10, durante o dia, num sábado, Miranda.
Sim. O que acontece? Isso aí são crimes de oportunidade. Mais uma vez, eu não vim aqui para me desculpar ou para achar desculpa. Nós vamos estar aumentando o número de policiamento, de operações integradas, para que a gente consiga evitar os crimes de oportunidade. Só que, por outro lado, esse indivíduo, ele não saiu para roubar aquela senhora específica. É um crime de oportunidade. É. Ele estava por ali circulando, ele estava por ali já há algum tempo. E alguém, algum cidadão de bem, acabou vendo esse camarada ali. Então, o que, que eu peço à população? Viu um camarada em tudo suspeita, viu alguém que não é daquele meio, liga para a Polícia Militar, liga para a Guarda Municipal, para que a gente consiga encaminhar uma viatura, fazer essa abordagem e tirar esse indivíduo do anonimato. É, a população às vezes não entende a questão de abordagem da Polícia Militar e da Guarda. Senhores, a abordagem, ela tira o indivíduo do anonimato. Muitas vezes aquele cara estava se preparando para cometer um furto, para cometer um roubo. Quando ele é abordado pela Guarda, quando ele é abordado pela Força de Segurança, pela Polícia, ele acaba saindo do anonimato, ele desiste de estar cometendo esse furto. Só que a gente não consegue, nem a melhor polícia do mundo vai ter um polícia em cada esquina. Vai ter um polícia em cada quadrado ali. Então a gente precisa dessa ajuda da população. Não existe nenhum projeto de segurança que ele vai ter sucesso se ele não for integrado. E a primeira integração que nós precisamos é com o morador, é com o popular, é com o cidadão de Monte Alto. Então, eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui fazendo essa explanação, o senhor noticiou esse fato aí, alguém está pensando assim, mas eu vi o cara passando nas proximidades. Então, sempre liga para a Polícia Militar, liga para a Guarda, para que a gente possa fazer o policiamento preventivo.
Agora estamos recebendo aqui, meu Sirlei e Miranda, temos muitos desocupados que vêm de fora, vêm de outros municípios para Monte Alto. E daí, Sirlei?
Sim, esse é um trabalho que a dona Vera sempre desempenha com a Guarda Municipal. Na última sexta-feira teve uma viatura acompanhando ela. Ela vai até os lugares. Essas pessoas, elas são todas identificadas. No entanto, que nós estávamos conversando com a dona Vera hoje, que nós vamos fazer outra operação, né, para ela poder acompanhar, cadastrar, devido ao aumento no número de pessoas em situação de rua, né? E, na verdade, você não pode proibir a pessoa de ir embora. É oferecido, olha, onde a sua família mora. A dona Vera entra em contato, ela é qualificada, essa pessoa, a dona Vera entra em contato com os familiares. Os passes são oferecidos para eles se deslocarem até o município dele. Mas nós não podemos forçar ele a ir embora. Constitucionalmente, nós não podemos, porque ele tem o direito de permanecer. Mas também desde que não perturbe as outras pessoas.
Certo. Porque é o seguinte, o que o Bainada falou é verdade. Ninguém passa dificuldade em Monte Alto. Ninguém passa fome em Monte Alto. Não passa fome. Só tem mordomias. Só. Eles ficam pedindo dinheiro, eu preciso disso. Não dê dinheiro, não dê nada. Uma moedinha de 10 centavos, de 20 centavos, 50 centavos, já está dando mau exemplo para ele. Porque no fim do mês, ele fala, vixe, faturei 50, 60 reais com moedinhas. Amanhã ele volta a mesma coisa.
Às vezes não chega a ser no final do mês, chega a ser no dia.
No dia que ele pega.
Então, o que nós solicitamos da população é que não dê esmolas.
Eu tô fora das ruas aí um tempo, tratou administrativo já faz mais de um ano, mas quando eu estava trabalhando na rua, um camarada desse aí ganha de 70 a 80 reais por dia.
Por dia?
Por dia. É muita coisa, ganha mais que um pai de família. E as pessoas dão na intenção de ajudar, mas não estão ajudando em nada, não.
Está piorando. Parabéns, Miranda e Sirlei, sobre a explanação de vocês aqui. Certo. Agora, o que fazer para tentar diminuir os furtos no nosso cemitério? Acabar não vai, mas diminuir.
Já estão sendo tomadas algumas providências, nós vamos aumentar o policiamento. Ontem mesmo o inspetor Hernandes já comandou uma operação de saturação naquele local. Hoje eu vi ali o inspetor Nóbrega junto com a equipe dele já traçando algumas estratégias para que aumente a saturação, o preventivo ali. A administração pública aí já tem trabalhado para a gente estar tentando sanar, não sei de que forma vai ser, isso aí é um assunto de comando, mas para estar sanando o déficit de policiais municipais, de guardas patrimoniais na cidade, para que a gente possa, num futuro próximo aí, ter a questão da inspetoria mista. O Wesley também, junto com o pessoal da engenharia, já enviaram um projeto para que a gente faça algumas mudanças de questão de iluminação ali no cemitério, porque a gente também tem que ter um local
Eliminação seria uma boa.
É, a gente tem que ter um local salubre para que o guarda...
As câmeras de segurança.
Né? Não, as câmeras funcionam, trabalham. Essa semana mesmo ajudou a evitar furtos dentro do cemitério. Só que assim, a tecnologia, ela evita aí 30% dos furtos. E o nosso cemitério, ele tem um agravante muito grande, que ele não tem iluminação e não tem energia elétrica no cemitério todo. Porque é um cemitério antigo, um dos mais bonitos da região.
Só tem no começo ali.
Só tem no começo. Tem
perto ali, se não me engano, da capela.
Isso. E parece...
Mas não tem mais.
Eu tenho acompanhado, nesse tempo que eu trabalhei interno aí, estou trabalhando interno, Wesley, em muitas situações, parece muito simples ir lá e resolver o problema de energia. Meu jovem, ali tem túmulo que foi construído ao longo dos anos quando não se tinha esse planejamento. De repente você chega com o fio até num pedaço, tem uma carneira, tem uma sepultura que tem que contornar. Dá trabalho, mas assim, as providências estão sendo tomadas. O que que acontece com o cemitério? Por mais que a gente tenha tecnologia, está trabalhando para se pôr, que consiga iluminação, aquilo precisa de sensação de segurança, e a gente só consegue fazer isso com o policiamento. Nós tivemos um aumento no nosso efetivo, mas a gente perdeu muito rápido, né? É, hoje em dia ninguém mais quer ser guarda, ninguém mais quer ser polícia, porque se você for trabalhar numa empresa aí você ganha mais que o guarda, e o sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, a Páscoa, você está em casa. O guarda municipal, por dever do ofício, ele está sempre à disposição da população. Então está muito difícil para a gente conseguir manter o nosso efetivo. E para piorar, qualquer guarda da região, isso a administração tem trabalhado algumas alternativas para resolver. Sim. Qualquer guarda da região paga mais que Monte Alto. Nós temos uma guarda extremamente atuante, uma guarda extremamente qualificada, nós temos escola de formação própria. A guarda municipal, de 2019 para cá, teve um ganho muito grande de questão de viaturas, armamento, procedimento operacional padrão. Enfim, a guarda, ela é uma instituição de continuidade, então ela veio se aprimorando e vai se aprimorar. Mas qual é o nosso problema? Manter o guarda aqui. Eu mesmo, se eu fosse mais jovem, hoje eu já estou no fim da vida, tenho que esperar a aposentadoria. Mas eu sou primeira classe, eu não ganho metade do que ganha um guarda em Ribeirão. E abri um concurso para Ribeirão Preto, que paga 4.200 e pouco. Assim que sair o resultado, nós já perdemos uns 5, 6 camaradas para Ribeirão. É desculpa isso? Não, nós vamos estar trabalhando, vamos estar tentando resolver. Mas pode chamar os outros também,
não pode chamar que passaram no concurso?
É, esse é um assunto de comando aí, eu sei que eles já estão fazendo um estudo sobre isso, eu não sei que pé que está, mas por enquanto eu prefiro que o comandante Andrade, quando estiver aqui, ele responda, porque eu não estou a par do andamento do estudo aí.
Agora, operar o drone, não é preciso autorização da ANAC?
Nós estamos no Brasil, a gente exige que as pessoas cumpram a lei, a gente exige que as pessoas cumpram as regras, a gente quer que o outro cumpra a regra, mas infelizmente nós somos os primeiros a não cumprir a regra. E além do que, também existem alguns drones aí que são considerados como lazer, que ele não tem que ter aquela autorização, porque ele tem uma limitação de altura, ele não consegue ir muito alto, ele não interfere na segurança de voo, tá? Mas a grande regra aí, nosso cidadão brasileiro, eu graças a Deus não me incluo nisso, procuro respeitar a maioria, as normas, mas a gente quer que o outro indivíduo cumpra a norma, a gente quer que o outro indivíduo dirija sem consumir bebida alcoólica, a gente quer que cumpra um monte de coisa, mas nós somos o primeiro a não cumprir. Eu te garanto que caso esse drone não esteja sendo usado aí por indivíduos mal intencionados, desajustados, algum cidadão de bem está ouvindo. Ele pode muito bem ligar para a guarda ali e nos avisar, e a gente vai conseguir até diminuir o impacto no policiamento da cidade.
Certo. Outra coisa, hoje deram várias sugestões para melhorar a segurança no cemitério. Erguer o muro do cemitério e colocar aquela cerca concertina. Resolveria?
Então, seu João, fica difícil a gente falar do que a gente não entende. O que eu escuto os engenheiros falando é que a estrutura do muro, ele não tem condição para isso.
Nós tá? Tem que fazer um muro novo.
Isso,
aquele lá que está lá tem que derrubar e fazer um muro novo.
Sim, mas são situações que eu acredito que a administração pública...
Poderia até isso, melhorar,
Já vai estar sendo estudada. Mas assim, é que nem eu disse, a gente precisa É que nem uma escola. A escola só vai ser violenta se a comunidade no entorno dela for violenta. O cemitério está tendo esse monte de furto porque nós temos ali no entorno essas pessoas que estão na dependência química e acabam cometendo esse furto. Então, não adianta, de repente, só aumentar o muro, se aumentar melhor ainda, mas é um trabalho em conjunto que está sendo feito. Os frutos são raros, né? Mas estamos conseguindo aí aos poucos aí.
Certo.
Hoje, para o cemitério, que a gente precisa de imediato essa inspetoria fixa ali dentro de guardas municipais e de guarda patrimonial, e estamos trabalhando.
Pode
aí
circular a administração. Com as motos lá dentro durante o dia ou a noite?
As motos já fazem essas rondas. O que que acontece? Eu trabalhei muito tempo na viatura aí. Quantas vezes que a gente vai no cemitério na madrugada, a gente faz o circo, as viaturas ficam para o lado de fora para evitar um mal maior e entra uma equipe. E quantas vezes a gente escuta o camarada assoviando, muitas vezes até arremessam algumas coisas contra a equipe, e devido à falta de iluminação, eles se escondem atrás do túmulo, a gente não consegue ver. Então, antes disso, a gente está trabalhando, eu sei que o Wesley, que a equipe de engenharia está tentando trazer iluminação, passar as dificuldades que tem ali e trazer. Mas as motos já circulam, a guarda patrimonial faz rondas o dia todo ali, eu não lembro o nome das GMs que estão por lá, mas elas já fazem ronda. E as motos rodam assim, hoje mesmo as motos já passaram por lá, pelo cemitério municipal.
Bom, nós recebemos denúncias que tinha pessoas, eles estavam fazendo sexo em cima dos jazigos lá. Vocês têm conhecimento disso?
E o senhor sabe o que acontece isso? Uma vez até a prefeita municipal estava comigo, na época ainda estava no comando, um camarada barbado com mais de 50 anos aí, usando daquela pessoa que está na dependência química, usando daquela fragilidade, contratou um programa, o camarada miserável contratou o programa, a gente impediu, mas eles iam para dentro do cemitério municipal para praticar o ato. Então imagina, um camarada que a gente pressupõe que é pai de família, que é trabalhador, abaixa no nível, para a gente aqui não usar palavras de baixo calão, que aproveita da fraqueza, da fragilidade de uma dependente química, contrata o serviço de sexo dela, né, para fazer isso. Imagine se esse cara tivesse vergonha na cara, não teria sexo no dentro do cemitério, porque ele não ia pagar para ela, não ia lá. Então, não
e
é
ela
nem
vai
que...
pela necessidade de manter o vício.
Ela está no vício. É muito difícil você chegar para um camarada...
R$50, R$20, R$30,
não, o seu João, não é 50 reais. Não. É 5, 10 reais.
R$10.
O desajustado ali, ele se aproveita tanto, fora que ele pode pegar uma doença e depois levar para a senhora dele na casa. Mas o camarada ali, o desajustado, se aproveita tanto, isso não tem como a guarda municipal, como a polícia militar coibir. Isso é falta de vergonha na cara do camarada que faz esse tipo de serviço.
Agora você, Cirlei, que é a esposa do Dr. João Pereira, ele vai assumir ou não vai assumir?
Entre hoje e amanhã haverá uma reunião para decidir sobre isso, porém o João se encontra de férias.
Certo.
Porque ele já estava trabalhando na prefeitura e deu o período e já estava tudo organizado esse período de férias. Sim.
Certo. Mas você acredita que ele vai assumir? Porque ele fez um planejamento para o executivo.
Sim, não fez? Esse trabalho foi feito e foi entregue para a professora Maria Helena. Porém, eu não tenho conhecimento da decisão, então eu não posso garantir nada para
o senhor. Porque o Dr. João Pereira, ele conhece bem o corpo da Guarda Municipal. Já trabalhou lá, ele conhece bem. Nós acreditamos que ele vai aceitar esse desafio, né?
Aguardaremos, né? Eu não posso falar por ele. Miranda?
Bom, gostei da sua explanação. Até mais. Nós precisamos fazer o seguinte: alguma coisa tem que ser feito mesmo, principalmente com moradores de rua.
Quanto ao cemitério, seu João, é que eu não trouxe para o senhor, porque nós temos, né? Tem como tirar um relatório estatístico de supervisão. As rondas estão sendo feitas, sim. Mas foi como o Miranda disse: às vezes você sai. Por um minuto que você sai, talvez para usar um sanitário, talvez para tomar uma água, fazer a refeição, né? Você deixa o local. A hora que você deixa o local, eles estão de olho e eles...
Ele sabe.
Dá a oportunidade de ir lá e fazer o delito. É nessa oportunidade que ele sai, mas o patrulhamento
desanimar,
sempre foi feito.
Vamos continuar combatendo, Shirley.
Sim.
Um abraço para você.
Obrigada.
Bom trabalho, Shirley. Miranda, um abraço para você, viu?
Um abraço, seu João.
Na dúvida, a gente sempre liga para vocês. Vem aqui, vamos isso. Explicar para a nossa população. Ah, mandar um abraço para o Andrade, né?
Isso.
Você vai ter que fazer hora extra, sabe por
vai
quê?
Vai ter que fazer, né?
Comentou a família, né?
É o primeiro bebê dele, né? Mas a fralda tá caro, eu não tenho, né? Mas...
Tem o nome, a criança...
Eu acho que é Henrique.
Ah, Henrique.
Porque nós ficávamos brincando no nome, Andrade, né? Demos todos qualquer tipo de nome, sim.
Opa, seja bem-vindo, muita saúde para ele, tá?
Amém.
Miranda, um abraço para você, bom trabalho.
Um abraço, seu João, um abraço, dona Cirlei, e os Obrigada. Ouvintes aí da Rádio Cultura.
Nós voltamos já já.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Operação Preço Baixo. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savegnago. Ofertas imperdíveis para você.
Arroz 4R, 5 quilos, R$18,80. No cartão Savegnago, R$17,80. Achocolatado em pó Nescau sachê, 550 gramas, R$9,98. Leite longa vida News a 1 litro no Save Ganhe, só R$3,95. Mussarela Italac peça ou pedaço, quilo R$34,50.
Operação Preço Baixo. São muitas ofertas. Aproveite!
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Rádio Cultura.
Foto Central.
Material escolar é só no Foto Central. Você compra todo o material escolar e paga em 10 pagamentos. O Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Material escolar é com o Foto Central.
Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$33,99. Costelinha suína, quilo R$19,99. Filé de merluza, multifish, pacote 400 gramas, R$16,99. Pão Visconti, tradicional, 400 gramas, R$5,99. Chocolate Kinder Ovo, meninos ou meninas, 20 gramas, R$8,99. Lava Altos com brilho Pro Alto, 500ml, R$12,99. Cerveja Skol Beat Sense, lata, R$2,69. Cerveja Skol Beat Sense, lata,
269 ml, 4,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 13 minutos. Eu mostrei também o que nós recebemos através do Facebook, por Miranda e Pastilei. Ontem à tarde, um homem espancou um cachorro no Jardim Bela Vista. Ligaram para a guarda e disseram aquela mesma coisa. Nós não temos viatura disponível. Mas isso será corrigido. Já mostrei para eles tudo aí. Agora, tem que identificar esse homem que espancou o cachorro, ele vai para a cadeia. Da cadeia. Aí agora aumentou, viu? Se não me engano, são 7 anos ou 5 anos que fica na cadeia. Pode denunciar. Quando acontece isso, ligou na guarda e não pode ir, pode ligar naquele 199. A Brigada de Incêndio vai estar no local também. Faz um bom trabalho, recupera o animal e coloca o agressor na cadeia. Já chama a Polícia Militar e vai preso, sim. Agora nós temos um agradecimento. O gerente da Sabesp, Luciano, ele gravou um vídeo para agradecer as doações que estão chegando na Sabesp para as pessoas que foram atingidas pelaquela tragédia no litoral norte.
Sabesp Monte Alto, Luciano Montedor, que ajudou nesta arrecadação, dando esta ideia juntamente com o superintendente da Lua da cidade de Lins. Grande arrecadação, Luciano.
Grande arrecadação, quero agradecer aqui a população de Monte Alto, de Santa Ernestina, de Palmares Paulista, que tanto nos ajudaram. Agradecer a todos os veículos de comunicação, rádio, jornais e tudo mais que tanto colaboraram, e especialmente a população, é claro, que aderiu à campanha, que não é uma campanha para a gente, Sabesp, é uma campanha para a população lá do litoral norte, que está tão desvalida, que está com tanta dificuldade lá. Então, esse aqui é um pouco do que a gente arrecadou, daqui a pouco a gente vai mostrar outra sala também. É muita coisa mesmo e tenho certeza que vai ajudar demais a quem está realmente necessitado nesse momento.
Bom, hoje 27/3/2023, às 16 horas, encerramos esta arrecadação.
Isso, encerramos, né? Houve até um relato de que eles já têm muita coisa lá em São Sebastião, especialmente, e que já tem até uma certa dificuldade de logística, de guardar tudo mais, né? Então, esse aqui a gente vai estar enviando e a gente para um pouco e depois, se necessário, novas campanhas nós o faremos.
Bom, aqui temos uma parte de Monte Alto e aqui uma parte que veio da cidade de Palmares Paulista. E vamos até o atendimento agora, onde a gente vai complementar a quantidade que recebemos até este momento.
Portanto, tem a boa arrecadação, é 27/2, não 27/3. 27/2, mas aí ele fez questão de agradecer a arrecadação que está sendo feita e vai até às 16h. Na entrevista que eu fiz aqui com o Miranda e com a Cirlei, chegou, não deu mais tempo, do nosso vereador Tiago Durigan. O Tiago Durigan destinou 65 mil para compras de novas armas para a guarda. Ele está perguntando como está o processo de compras. Não teve a resposta aqui, Tiago, mas vou saber com ele para dar a resposta sim. Daquela emenda impositiva, ele destinou R$ 65 para a compra de novas armas, né? R$ 65 mil para a compra de novas armas para a Guarda Municipal. Um abraço para o vereador Tiago Durigan.
O governo vai excluir 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família.
Mais de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família serão excluídos do programa em março. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o governo identificou que essas pessoas estavam recebendo benefício de forma irregular. Por não preencherem os requisitos, elas também serão investigadas. O montante ainda pode crescer. Wellington Dias afirmou que a expectativa com o andamento da triagem é que o número de excluídos chegue a 2,5 milhões. Atualmente, quase 22 milhões recebem o benefício. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
12 horas e 18 minutos e um projeto quer permitir o acesso à carteira de motorista a partir dos 16 anos.
No Brasil, a carteira de motorista só é concedida para quem já tem 18 anos completos. Jovens com idades entre 16 e 17 anos não podem ter habilitação, mesmo que tenham sido emancipados pelos pais ou responsáveis. Um projeto de lei que acaba de ser apresentado na Câmara Federal pretende permitir que os adolescentes tenham acesso à primeira habilitação a partir dos 16 anos. O documento seria provisório, com duração de 1 a 2 anos. Após esse período, seriam exigidos alguns requisitos para a obtenção da habilitação definitiva. O condutor só poderá ter recebido uma infração média de 4 pontos e não poderá ter nenhuma multa grave ou gravíssima. O autor da proposta, deputado federal Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, lembra que quem tem 16 anos já pode votar. Ele explica que o motorista habilitado com menos de 18 anos que cometer algum crime de trânsito será penalizado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto será despachado para as comissões permanentes da Câmara. Os deputados já analisam uma outra proposta que prevê a habilitação para jovens a partir dos 16 anos que foram emancipados. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole, exceto moído, quilo R$ 33,99. Costelinha suína, quilo R$ 19,99. Filé de merluza, Mutfish, pacote 400 gramas, R$ 16,99. Pão Visconti, tradicional, 400 gramas, R$ 5,99. Chocolate Kinder Ovo, meninos ou meninas, 20 gramas, R$ 8,99. Lava Altos com brilho Pro Alto, 500ml, R$ 12,99. Cerveja Skol Bitsense, lata, R$ 2,69. Cerveja Skol Bitsense, lata, 269ml, 4,49. O Cogiba Supermercado serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Foto Central.
Material escolar é só no Foto Central. Você compra todo o material escolar e paga em 10 pagamentos. O Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos. Material escolar é com o Foto Central.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 4 horas e 30 minutos, na SP-255, rodovia Antônio Machado Santana, exatamente no quilômetro 41 mais 500 metros, em Guatapará, na região de Ribeirão Preto, o choque de um automóvel Honda Civic na cor cinza de São Sebastião do Paraíso, nas Minas Gerais, contra um reboque que se soltou de de um caminhão deixou o pai e duas crianças feridos, o pai condutor do automóvel em estado grave, e matou a mãe das crianças, uma chinesa de 32 anos. Pense numa tragédia. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. No sábado, no início da noite, por volta das 19h30, na SP-322, rodovia Armando Salles Oliveira, exatamente no quilômetro 400, mais 400 metros, em Bebedouro, na região de Ribeirão Preto, um automóvel modelo Gol ocupado por duas pessoas e uma Saveiro também ocupada por duas pessoas, dois homens e duas mulheres, se envolveram numa violenta colisão frontal. Pense numa paulada, uma cacetada. Todos ficaram feridos, foram resgatados e levados ao hospital de Bebedouro. Mas a dona Marlene Palu Medesani, motorista da Saveiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O rabecão transportou o corpo feminino ao Instituto Médico Legal em Barretos. Na madrugada de domingo, na SP-334, rodovia Cândido Portinari, exatamente no quilômetro 415, em Cristais Paulista, na região de Franca, o menino Luiz Antônio dos Santos, de 70 anos, perdeu o controle de um automóvel modelo Onix na cor branca de Franca, entrou no canteiro central da referida rodovia e se arrebentou numa estrutura de concreto de escoamento d'água. Com a pancada, o idoso sofreu ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Franca. Em todas as ocorrências relatadas aqui na cara do microfone, a Polícia Rodoviária marcou presença, registrou e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Doze horas e 27 minutos, agora Humberto Ferretti vai destacar a rodada do fim de semana dos campeonatos estaduais.
Santos e Corinthians ficam no empate e classificação ou não do Peixe para o mata-mata do Paulista será definida na última rodada. Neste domingo, na Vila Belmiro, os dois alvinegros fizeram um bom jogo com chances para ambos os lados, que terminou com placar de 2-2. O Corinthians esteve na frente duas vezes, mas o Santos mostrou poder de reação. Yuri Alberto abriu o placar e Lucas Barbosa deixou tudo igual. Depois, Roger Guedes fez 2-1 para o Corinthians, mas no finalzinho de pênalti, Marcos Leonardo empatou para o Santos. Com o resultado, o Peixe terminou a penúltima rodada em terceiro no Grupo A, com os mesmos 14 pontos do Botafogo. Domingo, para passar de fase, o Santos terá que pontuar contra o Ituano, fora, e torcer para o São Paulo, no duelo contra a equipe de Ribeirão Preto, que jogará em casa. O Corinthians, por sua vez, já garantiu a liderança do Grupo C, mas desperdiçou a chance de melhorar sua posição na classificação geral, que define os mandos de campo, no mata-mata. Depois do clássico, Marcos Leonardo lamentou os vacilos de marcação do Santos, mas mostrou confiança no time para a rodada final.
Jogo de duas equipes grandes, clássico, é 50-50. Pecamos ali na bola parada, dois gols, não pode, tem que ter mais atenção.
Já o corintiano Yuri Alberto falou sobre a evolução dele e da equipe, que tenta se adaptar às ideias do técnico Fernando Lázaro.
A gente vem trabalhando bastante, a gente vem se entrosando bastante nesse esquema de jogo. Eu tô me sentindo mais à vontade, eu prefiro jogar enfiado entre os zagueiros, centralizado, mas tô me saindo bem também entre o zagueiro e o lateral ali, então tô podendo ajudar a minha equipe, isso que importa.
O Palmeiras venceu mais uma no fim de semana, ao bater a Ferroviária em casa por 2-1. Mesmo assim, o Verdão ainda não garantiu a liderança na classificação geral. Isso porque a sensação do torneio, o São Bernardo, também venceu. E que vitória! 1-0 para cima do São Paulo, em pleno Morumbi. Com isso, a equipe do ABC segue um ponto atrás do Verdão. Ambos estão classificados e vão se enfrentar nas quartas de final. Resta saber se no Allianz Parque ou em São Bernardo. O fim de semana ainda teve clássicos por dois estaduais importantes. Em Minas, Atlético e América, que estão garantidos nas semifinais, empataram por 1-1 pela fase de grupos. Enquanto no Rio de Janeiro, o líder Flamengo fez 1-0 no Botafogo e confirmou a vaga no mata-mata. Ainda pelo Carioca, o vice-líder Fluminense aplicou 3-0 na Portuguesa. E o Vasco joga hoje, 7:30 da noite, no horário de Brasília, em casa, contra o Boa Vista, e precisa vencer, já que somente 4 se classificam, e ele é o quinto. Por fim, pelo gauchão, o líder Grêmio, já garantido no mata-mata, goleou o Novo Hamburgo por 6-1, e o vice-líder Internacional encaminhou a vaga ao fazer 2-0 no Aimoré.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.